Ver no município de Acopiara. Vamos procurar saber mais detalhes daqui a pouquinho. Homicídio registrado na rua José Maurício, número 302, no bairro Siqueira, aqui em nossa capital. Aconteceu lá no bairro Siqueira. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. Jovem sequestrado durante festa na comunidade de Pindorama, aqui em Fortaleza. Um jovem foi sequestrado durante uma festa na comunidade de Pindorama, que fica no bairro Salinas, aqui em nossa capital. O crime aconteceu em circunstâncias ainda não esclarecidas. Desde o ocorrido, familiares estão desesperados e realizam buscas de informações, né, que levem ao paradeiro da vítima. Até o momento não há detalhes sobre o suspeito ou a motivação do sequestro. Tá certo? Foi sequestrado esse rapaz. Tomara que termine numa boa, né? Vemos aqui um homicídio na cidade de Aratuba. Vigilante é morto a tiros. Vigilante foi assassinado a tiros após sofrer uma emboscada na manhã de ontem no município de Aratuba, aqui no estado. Segundo informações preliminares, a vítima ainda teria trocado tiros com os criminosos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A vítima é identificada apenas pelo apelido de Netinho. Após a ação, os suspeitos fugiram e até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pelas forças de segurança para identificar a autoria e a motivação do crime. Entrada morta, já falei, na Juazeiro do Norte. Deixa eu ver o que é que tem mais por aqui. O Erivando falou deste Quixadá, né? É isso, tá aí, portanto, as informações que estão chegando agora dentro do Honda 620. Chacina onde, pai? Opa. Genibaú. Policial baleado em confronto com criminosos do bairro Genibaú, em Fortaleza. Policial socorrido com vida na rua Moçambique. Foi isso aqui. Chacina. Ah, chacina em Pindoretama, viu? Tá chegando a informação de que uma chacina, olha, a chacina de três para cima, né? Na cidade de Pindoretama, estamos aguardando mais detalhes da nossa produção, tá apurando direitinho, para saber o que aconteceu lá em Pindoretama, tá certo? Daqui a pouquinho vamos passar, senão amanhã, dentro do Honda 620. Abraçar aqui nosso amigo Chico Lau, um abraço para você, Chico Lau, certo? Um abraço para... Tá certo, Chico Lá. Ele quer que eu cante a música. Terezinha de Jesus. Dona Terezinha, quando eu falo da Dona Terezinha, né? Tem do bairro Heller, tem a Dona Terezinha lá da Lagoa Redonda. Tem a Dona Terezinha aqui do Demócrito Rocha, não, rapaz. Aqui do Bela Vista, né? A esposa do seu Juarez. Essa a Dona Terezinha, tem um bocado de Terezinha, tá bom? Um abraço pra você, Chico Lá. Abraço, garoto. Obrigado pela sua participação aqui através do WhatsApp. Mande recado 997-430-620. A Polícia Civil prendeu ontem um homem apontado como um dos principais executores de uma facção criminosa com atuação no município de Cascavel. Olha aí o Cascavel, viu? Certo? Cascavel, mataram o rapaz, né? Francisco Igor Lima da Silva. Ele teve a prisão preventiva cumprida por equipes da Delegacia de Polícia Civil lá de Cascavel durante diligências do Grupo de Investigação e Segmento Inteligência no distrito de Camurim. É com Camurim o nome, Camurim, zona rural lá do município de Cascavel. Segundo as investigações, o suspeito exercia papel estratégico dentro da organização criminosa, sendo responsável por execuções e ações violentas determinadas pela facção. O Francisco Igor é investigado pelos crimes de associação criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil aponta que ele estaria diretamente envolvido em ataques distribuídos ao grupo, reforçando aí a estrutura violenta da facção na região. A prisão faz parte de um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento ao crime organizado e à redução dos índices de violência ali na cidade de Cascavel. Aí quando foi ontem, antes de ontem, mataram um lá. Cascavel. Mataram o Cândido, né? Caio Cândido. É, cara, não para não. E a bala não para, não para, não para, não para, não para, não para. Se abaixa que lá vem bala. Cabeça de prego. Ah, garoto. Eita, Brasil. Daqui a pouquinho a participação, mais uma participação dele. Edson Ferreira aqui no programa. Erivando Lima também chega daqui a pouquinho com informações, mais informações aqui dentro do Honda 620. Quatro homens, eles suspeitos de integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro, foram presos na madrugada de ontem no bairro do Mundubim, aqui em nossa capital. No carro no qual o grupo trafegava, os policiais civis encontraram a pistola de uso restrito. Eles negaram, né? Participando de nenhuma facção, não. Participa assim, né? É assim que responde, né? Eu mesmo não. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, a prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência coordenado por equipes da 2ª Seccional e dos núcleos operacionais de inteligência do Departamento de Polícia da capital. Com base nas investigações, os policiais civis saíram em campo, né, para localizar e prender os envolvidos em uma série de crimes registrados nos bairros do Mundubim, também no Aracapé. Auto de prisão em flagrante informa que uma denúncia realizada indicava que os ocupantes do automóvel estavam promovendo a expulsão de moradores de suas residências, bem como estavam fazendo pichações alusivas à facção criminosa. Além disso, o grupo estaria ostentando arma de fogo e efetuando disparos em via pública. Ainda de acordo com a polícia, de acordo com o auto de prisão em flagrante, os suspeitos tentaram fugir ao ser abordados pela polícia, mas foram presos na rua Jataí. Então eles foram identificados, os meninos bons, menino de vovó, Francisco Alisson dos Santos Souza, José Wanderson Pimentel de Almeida, e o que, mano? Quem é esse aqui? Wenny Clay Freitas da Silva. Um carregador de pistola, três celulares, munições e dinheiro também foram apreendidos. O grupo foi autuado pelo crime de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os quatro homens tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada ontem. São 10h10, Edson Ferreira chega com informações pra gente aqui dentro do Honda 620. Fala, Ferreira, em nome do Chicote da Galera.
É isso, César, em nome da loja Chicote da Galera. Produtos naturais você encontra lá: ora pronobis, óleo da semente da abóbora, magnésio de malato, o ômega 3, melão de São Caetano e a milagrosa garrafada natural. É no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. 987-01-1030 é o zap zap da loja Chicote da Galera. E atenção, atropelamento no cruzamento da rua Doutor Joaquim Bento pelo acesso do viaduto da Washington Soares. Um homem empurrava uma bicicleta quando foi colhido por um ônibus da linha Messejana Curió. O motorista permaneceu no local. Ele alegou que tentou evitar o atropelamento, mas não deu tempo. Foi a informação que ele passou para os funcionários da AMC, que chegaram primeiro no local desse atropelamento. Testemunhas relataram que esse homem foi atropelado, conhecido pelas pessoas ali da redondeza. Ele tinha 38 anos e costumava passar pelo local embriagado. Daqui a pouco a gente volta, César, com mais informações no Honda 620, nesta manhã de terça-feira, 16 de dezembro, aqui na Assunção, em nome da loja Chicote da Galera, César.
Muito bem, Edson, você chega daqui a pouquinho com informações, mais informações pra gente aqui dentro do Honda 620. Meu ouvinte?
Fala. Fala.
Luiz, bom dia. Essa aqui de Maranguá, só confirmar a audiência, viu, amigo?
É impressão minha, Beto, tu tá mais rouco. Valeu, garoto. Grande Beto, Maranguape. Um abraço pra você, felicidade, bom dia. É isso, abraçando também, deixa eu ver aqui o Jorge, lá no Nova Metrópole. Um abraço, bom dia, Oliveira, no Parque Cotira. Né? Abraçando o seu amigo Franzé, no Parque Cotira, né? Assis Campo, Rodotiópolis, essa turma toda, Suar. Meu amigo Suar, lá no Piauí, né? Tá aqui. Vai lá e fica, vai lá e cá. Abraçando aqui o Wellington no Castelão. Um abraço, Wellington, Fred Melo. Já mandei um abraço pra dona Neuza, né? Monte Castelo, J. Pinto e Maracanaú, certo? Ah, em Pacajus e a Januza Lira, lá em Pacajus, um abraço, bom dia, Aurimar, taxista, lá em Sobral também, tá ligado aqui no Rondo, meu amigo Aurimar, aqui na Pedro Pereira, ali na Aurisson. Um abraço pra você, Aurimar, gente boa, não sei se eu vou ao centro esses dias. Tá movimentado aí, Aurimar, o centro? Muito Papai Noel pendurado nas lojas. A negada mete o pau, compra mesmo, né? Não quer nem saber como é que paga, mas compra. É assim, é desse jeito. Hein? Vai comprar também, Saldanha? Já foi no centro? Ainda não? Vá lá pra comprar um presente de amigo secreto. Né? Vai ter aquele amigo secreto aqui na rádio, não vai? Tu tirou quem? Ah, pode dizer não, pode dizer não. Secreto, né? Claro. Olha, o homem natural de Crateús. Ele foi, eu tô falando, eu falei do Beto que ele tá rouco, eu tô querendo ficar rouco, só porque aí. Só porque eu falei do Beto aí, ó. Olha, um homem natural de Crateús, ele foi encontrado morto na tarde de ontem, lá em Acopiara. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Acopiara, né? Foi localizado, o corpo foi localizado por volta das 13 horas em um açude da Vila Ipiranga. Deixa eu ver aqui, tipo, realmente que eu falei agora há pouco. Tá bem aqui, cadê, Vitória? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, esse homem natural de Crateús, ele foi encontrado morto na tarde de ontem no município de Acopiara. O corpo foi localizado por volta das 13 horas em um açude da Vila Ipiranga, nas proximidades do bairro Moreiras, o que mobilizou forças de segurança da região. A polícia militar foi acionada após denúncias de que havia um corpo dentro do açude. Ao chegar no local, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o núcleo de perícia forense, que realizou os procedimentos iniciais, incluindo aí o reconhecimento da vítima. A identificação foi feita por meio de imagens e tatuagens. Trata-se de Guilherme Soares Teixeira, conhecido como Arthur Vaqueiro, 27 anos de idade. Ele, filho da dona Antônia Alzenóbia Rodrigues de Souza e Etelberto Teixeira da Costa. Eles no distrito, ele é natural, vítima natural do distrito de Santana, lá em Crateús, residia lá na região de Acopiara. Até o momento não há informações oficiais sobre a causa da morte. No entanto, a principal suspeita é de homicídio, certo? Homicídio, já que há indícios de que o corpo estivesse no local há cerca de 3 dias. Segundo informações repassadas à polícia, o Guilherme possuía diversas passagens pela polícia e vinha recebendo ameaças de morte, supostamente ligadas ao envolvimento com uma facção criminosa. Ele também era investigado por possível participação em 2 homicídios que aconteceu ali na cidade de Acopiara. A polícia civil assumiu as investigações e aguarda o laudo pericial para confirmar oficialmente a causa da morte e esclarecer as circunstâncias deste caso. Então, o corpo dele foi encontrado, né, do Guilherme Soares Teixeira, conhecido como Arthur Vaqueiro, de 27 anos de idade. Isso aconteceu exatamente em Acopiara. 10h17. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. Deixa eu ver aqui, onde é isso aqui, onde foi isso aqui. Aqui não foi no Ceará, tá chegando informações. Deixa eu ver, tá chegando mais por aqui. É muita bala, muita morte. Já tá aí, não é aqui, Paraná, Piauí, tá chegando, tá chegando, tá chegando informações. Após a apresentação, a autoridade policial, o homem deverá ser encaminhado até o Instituto Médico Legal para realização do exame de corpo de delito e em seguida retornado à delegacia para formalização dos procedimentos legais. O que é isso aqui? A Polícia Civil indiciou três homens de 21, 24 e 32 anos suspeito de administrar canais de plataformas, certo? De vídeos usados para promover grupos criminosos com atuação do Estado. A investigação é conduzida pela 4ª Vara Seccional Interior Sul da cidade de Iguatu e teve início em 2023. De acordo com a polícia, os investigados publicaram dezenas de vídeos com referências à atuação de facções criminosas em diferentes municípios aqui do estado do Ceará. Então, com apoio da área de inteligência, a Polícia Civil realizou o cruzamento de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares e computadores obtidos mediante autorização judicial, o que permitiu identificar os responsáveis pelos canais. O primeiro indiciado, de 24 anos, administrava um canal ligado a um grupo criminoso de origem carioca e foi identificado residindo aqui em Fortaleza. O segundo, de 21 anos, é apontado como responsável por um canal associado a uma facção cearense com atuação aqui em Maracanaú. Já o terceiro suspeito, de 32 anos, ele é empresário do setor de tecnologia e administrava um canal que exibia armas de fogo em vídeos gravados lá em Iguatu. Então a Polícia Civil solicitou a remoção imediata dos canais para interromper a divulgação dos conteúdos. O Poder Judiciário já ofereceu a denúncia contra os três investigados pelo crime de integrar organização criminosa, com agravantes pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescentes. A Polícia Civil informou que quem mantém monitoramento permanente nas redes sociais para combater a apologia e a promoção ao crime do Ceará, e reforçou que a internet não garante anonimato para práticas criminosas. Está aí, portanto, a ação da Polícia Civil. São 10 horas e 20 minutos. Erivan está aí? Vamos trazer mais informações com o nosso amigo Erivan do Lima. Fala, garoto!
De volta, César Luiz, com mais uma participação, com mais informações. Olha, a Polícia Militar apreendeu 43 armas de fogo somente no mês de novembro no Sertão Central. Quixadá lidera com 21 armas, né? Portanto, aí, Quixadá não é à toa que todo dia aparece aqui nas páginas policiais, né? A Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio do 9º Batalhão, sediado no município de Quixadá, segue firme exatamente no combate à criminalidade na região. E somente no mês de novembro apreendeu nada mais nada menos do que 43 armas de fogo em município do Sertão Central. A retirada das armas, ou seja, de circulação, evitou a prática de diversos crimes, como homicídio, assalto e entre outros. O município de Quixadá lidera o ranking com 21 armas apreendidas, ou seja, em novembro, seguido por Morada Nova com 6 armas e Biquitim e Xeramobim com 5 armas tiradas de circulação. Ou seja, em cada um dos municípios, outras cidades que também foram apreendidas armas de fogo foram Choró, 2 armas, Pedra Branca, 2 armas, Senador Pompeu, 1 arma e também Deputado Irapuã Pinheiro, também 1 arma. A grande quantidade de armas apreendida é fruto de um trabalho sério e dedicado realizado pela Polícia Militar no 9º Batalhão, a fim de garantir maior segurança e proteção à população do bem. De Russas, Erivando Lima, para o programa Ronda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando. Daqui a pouquinho você volta com mais informações para a gente aqui dentro do Ronda 620, é isso. É a maior audiência do rádio cearense do horário, não tem pra ninguém, é o mundo todo. Tá todo mundo ligado. Uma ação da Polícia Militar em Canindé terminou com um homem e três adolescentes capturados após serem flagrados com armas e drogas também. Eles ainda estariam envolvidos em uma tentativa de homicídio que foi registrada na mesma cidade. Ao tratar do caso, a Polícia Militar informa que as ações foram desempenhadas por uma equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar na madrugada de ontem, na rua Romeu Martins, no distrito de Capitão Romeu Sampaio. Os policiais chegaram ao local, era por volta das 2h55 da manhã, após terem sido informados sobre a tentativa de homicídio. No local foram informados sobre o rumo da fuga dos suspeitos. Com apoio de outra viatura, foi feito um cerco ao quarteirão. Durante as buscas, em uma residência na região, os militares ouviram uma movimentação e, após se identificarem, foram recebidos a tiros. As equipes mantiveram o isolamento do local e aguardaram o amanhecer para prosseguir com segurança. Com o auxílio de um drone, os policiais localizaram 4 elementos, sendo um adulto e 3 adolescentes, e apreenderam 3 armas de fogo. Foram encontrados no local uma pistola PT-100, com numeração suprimida, uma pistola PT-940, cuidado que PT é uma arma, viu? O negócio é esse. PT é uma arma perigosa. Um revólver calibre 22, 17 munições, 4 deflagradas, 10 sacos de maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e outros materiais. Todos os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Regional de Canindé, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. São 10h25 em Fortaleza, Ronda 620. Olha, lideranças, lideranças das facções criminosas cariocas, Comando Vermelho, que é o CV, e Terceiro Comando Puro, TCP, continuam a ordenar crimes para ampliar o controle territorial em cidades no interior do estado. Como eu falo aqui, falo que literalmente o estado do Ceará está entregue aos bandidos. Novos episódios de violência e intimidação voltam a expor a atuação desses grupos fora dos grandes centros urbanos. Às vezes vai uma tarefa, a força-tarefa para a cidade X, cidade Y, né? Acha que amenizou a coisa, que nada. É só a polícia sair das costas, eles voltam a agir. É por isso que não acaba. Para você ter ideia, em Itarema, faccionados passaram a ameaçar moradores, impedir a realização de velórios. Velórios, quando morto, é identificado como integrante ou aliado de grupos rivais. Até isso eles estão proibindo. A apuração aponta que as ordens partem de criminosos ligados ao TCP, os mesmos responsáveis pelo incêndio de um barco avaliado em quase R$1 milhão. Milhão não, quase foi 1.800.000 do município. Se lembra, semana passada? Pois é, esses, os mesmos bandidos, a mesma tropa, a mesma facção, recebem ordens. Então a ordem que eles recebem, é exatamente agora não deixar fazer o velório do inimigo. É? E aí, como é que faz? Deixa para os urubus, né? Outro ataque recente foi registrado na cidade de Graça, né? Cidade de Graça, onde a sede de um provedor de internet foi incendiado. As investigações indicam que a ordem para o crime partiu de Álvaro Luiz Timbó Martins, conhecido como 2M, apontado como chefe do Comando Vermelho. Foragido, ele estaria escondido no Rio de Janeiro, de onde seguiria seguiria coordenando, né, ações criminosas aqui no estado do Ceará. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que segue investigando aquele lereado todo da Secretaria de Segurança. Está investigando e tal, vai tentar identificar, certo? É difícil, tá muito difícil. Eu falei em 2M, eu quero mandar um abraço aqui para Luiz PM. Alô, Luiz PM, um abraço para você. Cadê você, papai? Tá sumido? Grande Luiz PM, um abraço para você. Tá ligado aqui no Ronda 620. 10 horas, 28 minutos. É o Ronda 620. Dando informação aqui, deixa eu ver o que é que tá vendo. Tá bem por aqui. Tá bem por aqui. Deixa eu ver. É dessa aqui, é? WhatsApp. Vamos lá. Tá aqui. Eu falei agora há pouco, né? De Acopiara. Exatamente do corpo que foi encontrado em Acopiara. Tudo leva a crer que foi homicídio. Certo? É o Arthur Vaqueiro, né? Arthur Vaqueiro. Valeu. São 10h29 agora. Vamos trazer mais informações com o nosso companheiro Arivando Lima, né? O Edson Ferreira. É o Arivando, é? O Arivando já. Vamos lá, Arivando Lima. Arivando Lima. Fala, garoto. Ferreira, vamos lá, Ferreira, fala, garoto.
Em nome da loja Chicote da Galera, César, nessa terça-feira, em 16 de dezembro, vá lá, confira as promoções da loja Chicote da Galera. Tem queijos doces, castanhas, cajuína, tem aquela aguardente maravilhosa, é a cachaça especial de Viçosa, tá na promoção, R$39,90. Preços especiais. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, ao zap zap da loja Chicote da Galera, 987-01-1030. Tem a Rede Casal de Jaguaruana, tem eletroeletrônicos, carregadores originais. Vá lá, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. E no distrito de Jaibaras, em Sobral, um elemento foi preso fazendo ligação clandestina de energia em um poste. Estava lá com os fios, parecia um funcionário, olha. Ele responde por tentativa de homicídio. A identidade dele, o nome dele não foi revelado. Ele foi conduzido para a segunda delegacia de Sobral. Aí, como tem testemunho, informação de gente se apropriando da energia elétrica de maneira clandestina, não sei
como. É o gato.
Choque, hein, César? Valeu, meu querido. Saúde, paz, alegria neste dia, hoje, terça-feira, 16 de dezembro. Amanhã a gente volta com mais informações no Ronda 620 aqui na Assunção, César.
Valeu, garoto. Obrigado, Edson. Valeu, você volta amanhã, se Deus quiser. É o gato, velho gato. Cuidado, você que tem gato. Vamos descobrir que você tem um gato, velho gato, na energia. Papocado vai ser grande. Você vai preso. Pode não, é roubo, tá roubando energia, pode não. Abraçando aqui o Francisco no São João do Aruaru. Certo? Um abraço pra você, garoto. Abraçando também aqui, deixa eu ver aqui. O Cláudio lá em Russas, um abraço para você, garoto. Martins lá no Pio 12, tá ligado conosco aqui no bairro Pio 12. O senhor Osmar lá na Praia de Praia do Futuro, rapaz, Praia do Futuro, o homem mora na Praia do Futuro. O senhor Osmar, um abraço, bom dia. O Germano Jabuti, abraçando também aqui o Pado lá em Quixeramobim. O que é que tem mais aqui? Tá chegando informações, vamos lá, garoto. Olha, uma mulher de 26 anos, ela foi presa na manhã do último sábado, acusada de roubo de veículo, que aconteceu na rua Tabelião Mário Aguiar Coelho, na área da rodagem do lago. Isso fica em Camucim. Camucim. De acordo com informações, por volta das 5h30 da manhã, a vítima, uma senhora de 42 anos, ela estava na praça da rodagem do lago, nas proximidades do posto de saúde. Estava lá comprando uma tapioca. Tapioca é bom, né? Tapiocazinha. É. Agora bote uma proteína no meio, porque tem muita caloria, sabia? Você sabia que tapioca tem caloria? Sabia? Sabia não, saudade? Bote uma proteína, bota um ovinho, uma carninha. Então, ela estava lá comprando a tapioca quando foi surpreendida por uma mulher morena, magra. E ela estava de capacete. E de repente essa mulher entra no carro dela. Bioca dentro do carro. Vá! A vítima, essa senhora, ainda tentou retirar a chave da ignição. Quando ela viu a mulher sentada no banco, ela correu para tirar a chave. Porém, ela não conseguiu. Aí essa mulher, ela deu uma arrancada no carro, certo? E a senhora estava tentando evitar, ainda foi arrastada, certo? Por alguns metros, pelo lado externo do veículo, ela teve umas escoriações. E a mulher se arrancou, levou o carro da mulher, da vítima, lá foi embora. A vítima informou que não conhecia essa elementa. Não, conheço não. Ela fugiu tomando rumo ignorado. O veículo roubado era um HB20, de cor branca. Ainda segundo a polícia, momentos antes de ela roubar o carro, ela teria furtado uma moto, certo? No bairro Cruzeiro. E ela abandonou a moto depois. Diante das informações, as equipes realizaram diligências nas proximidades do local do crime. E em uma estrada carroçável, que dá acesso à saída da cidade, certo? Sem êxito inicial, né? Não conseguiu. Procuraram. Aí quando foi por volta das 8h20 da manhã, o policiamento localizou o veículo na Travessa Bela Vista, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cambuci. O carro estava estacionado e com uma mulher em seu interior. Durante a abordagem, a suspeita assumiu a autoria do roubo, foi presa em flagrante. Devido à resistência oferecida, foi necessário uso de algemas, botou boneco para ser preso. Eu não vou, vai, você vai na marra. Então, a acusada foi conduzida à delegacia de Cambuci, onde após os procedimentos legais, foi autuada pelo artigo 57 do Código Penal, que é roubo, permanecendo presa à disposição da justiça. 10h34, e em Iguatu, o empresário Silvio Sobreira, ele foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã de ontem, enquanto transitava em seu veículo, certo? De acordo com as informações, ele teve o carro fechado por outro automóvel, e ao perceber que se tratava de uma ação criminosa, ele acelerou pela contramão, conseguindo fugir lá do local. Durante a fuga, o veículo do empresário chegou a ser atingido por 3 disparos de arma de fogo. Apesar da gravidade da ocorrência, o Silvio, ele não se feriu. A polícia foi acionada, realizou diligências na tentativa de identificar e localizar os criminosos, e de acordo com informações, os criminosos foram localizados e detidos após uma ação rápida da polícia. Uma pistola foi apreendida durante a operação. Os suspeitos e a arma foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais. E um jovem de 19 anos sofreu um grave acidente na zona rural de Parambu durante a noite. Foi sábado, né? Acho que é sábado para domingo. O Walter Carlos Fernandes Noronha, filho da dona Lindalva e do seu Valderson, residente em Açude dos Alexandrinos, no Parambu, retornava da casa de uma namorada quando sofreu o acidente. Ele só foi encontrado por populares no início da manhã de domingo. Foi socorrido até o hospital, onde foi submetido às 2 tomografias. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional de Sertão Central, lá de Xeramubim, com fratura do maxilar e suspeita de traumatismo craniano. 10h36, vamos trazer ele mais uma vez, Erivando Lima, mais informações pra gente aqui dentro do Honda 620. Fala, Erivando.
De volta, César Luiz, com a nossa terceira e última participação do programa de hoje, falando aqui do plantão policial, as ocorrências de ontem para hoje aqui no Vale do Jaguaribe. Em Russas, tivemos prisão por violência doméstica. O fato aconteceu ontem por volta das 16h40, a polícia recebeu a informação de que na Travessa Joel Corrêa Lima, uma área bem central do município, estaria ocorrendo uma possível violência doméstica. De imediato, foi enviada uma viatura da Polícia Militar. E ao chegar no local indicado, a composição foi recebida por uma senhora, a vítima no caso. A mesma afirmou ter sido vítima de violência psicológica e também ameaça, além também de violência patrimonial. ou seja, praticada por seu companheiro, olha só, o companheiro da mulher, o qual contou também, aliás, ele cortou parte do cabelo, ou seja, sem a sua permissão, além de proferir ameaças. A vítima informou ainda que suas sobrinhas que estavam no local presenciaram toda a cena. A vítima, inclusive, manifestou interesse em representar contra o mesmo e todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Russa. Vamos até Jaguaruana. Prisão por violência doméstica. E atenção, ontem, dia 15, por volta das 9 horas da manhã, a polícia recebeu a informação de que no sítio Córrego do Machado, zona rural daquele município, estaria ocorrendo também uma possível violência doméstica. De imediato, foi enviada uma viatura para o local. E chegando lá, a composição da Polícia Militar foi recebida por uma senhora. A vítima mostrou, inclusive, um guarda-roupa queimado do lado de fora da residência e ainda um berço quebrado na parte interna da casa. E ainda informou que o acusado seria o seu ex-companheiro. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi até a residência do acusado e fez a condução de ambas as partes para a Delegacia de Jaguaruana para que fosse adotada aí as medidas cabíveis. Vamos sair de Jaguaruana, vamos até São João do Jaguari. E mais violência doméstica. Vamos voltar, velho, com cão no escuro aqui na região, viu? Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, o policiamento de São João do Jaguari recebeu uma ocorrência via CIOPS sobre uma possível violência doméstica, que estaria, inclusive, ocorrendo na rua Manuel Freire de Oliveira, em São João do Jaguaribe. De imediato, a viatura foi até o local indicado, onde constatou os fatos. A vítima estava, ou seja, com ferimentos na testa e um corte no lábio superior. O agressor foi o seu companheiro. O mesmo não resistiu, ou seja, o mesmo não negou os fatos e também não resistiu à voz de prisão. Ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Russas, onde foram adotadas aí as providências. De Russas, do Vale do Jaguaribe, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando, muito obrigado pela sua participação, abraçando aqui o Vavá Santos. Vavá Santos é lá em Maracanaú, né? Um abraço para você, né, Maracanaú, Vavá. Abraço também ao José Rubestino. Alô, Rubestino, um abraço, bom dia. O Matheus Maquiraz também tá ligado. O Vitão tá aí? Fala, Vitão.
Fala, garoto.
Bom dia, Sérgio.
Sai mesmo? Ele não tá saindo a voz do Vitão? Vamos ver aqui se sai agora. Peraí, cadê o Vitão? Fala, Vitão.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Vitão.
É, tá bom. Depois eu boto o Vitão. Vitão, depois eu boto teu áudio. Tá certo? Amanhã eu boto teu áudio aqui que tá ruim. Vamos lá, deixa eu falar dessas últimas informações que chegam aqui com relação a acidentes. Dois acidentes que aconteceram ontem. Um acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa na tarde de ontem, na CE386, na altura do sítio Boqueirão, distrito de Dom Quintino, fica no Crato. Com o impacto, o veículo menor ficou completamente destruído, certo? A pessoa que dirigiu o carro morreu no local antes da chegada do socorro. Trata-se do instrutor de Big Tennis, o Rodrigo Ribeiro, conhecido como professor Cibas. Trabalhava em Arenas, lá em Juazeiro do Norte, era professor. De acordo com informações preliminares, o carro de passeio colidiu frontalmente com um caminhão que transportava refrigerante. Com impacto, o veículo menor ficou completamente destruído. O motorista do carro morreu no local antes da chegada do socorro. Testemunhas relataram que o caminhão seguia no sentido Crato para Esbrito, quando o carro que trafegava na direção oposta tentou realizar uma ultrapassagem a um ônibus. Ao tentar retornar para a faixa de origem, o condutor não conseguiu evitar a colisão. Após o choque, o caminhão perdeu o controle e saiu da pista e atingiu um poste às margens da rodovia, espalhando a carga de refrigerantes. Parte da fiação elétrica da região também foi danificada, deixando imóveis próximos sem energia. Uma equipe da Enel foi acionada para realizar os reparos. O corpo da vítima permaneceu no local aguardando a perícia lá de Juazeiro do Norte. E outro acidente, rapaz,
foi exatamente na CIE que liga a montada ao distrito de Nascente. Conheço muito bem aquele trecho. De acordo com relatos de populares, o motociclista Valdemir, conhecido como Palhaço Simpatia, colidiu com o carro Prisma. O socorro demorou a chegar, a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas da colisão ainda não foram oficialmente divulgadas. Normalmente isso aqui é através de ultrapassagem devida, né? Desse do crato, talvez esse de a montada. O carro incendiou, né? O Prisma incendiou. Foi um acidente muito feio. Infelizmente, as duas pessoas perderam suas vidas. Então, 10h43. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto amanhã no Honda 620, a partir das 9h35. Daqui a pouquinho estarei participando também do programa do Igor Loyola. Tá bom? Vem aí a equipe esportiva da Rádio Assunção. O programa é Tempo de Bola. Mendonça também faltou, né? Teve ausente lá, rapaz. Isso aqui é apagar tudo. Faltou, Mendonça, filho de Jesus. Pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Rádio
Assunção. Cearense gosta do que é bom. Por isso, prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte do esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte do esporte.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Noite de luz, céu a brilhar. Amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar. Paz e amor, vamos espalhar. Sinta o ritmo. Vem dançar.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola. É Tempo de Bola.
Mendonça Filho.
Bom dia, Fortaleza! Bom dia, Ceará! Estamos chegando com É Tempo de Bola na Rádio Assunção. Hoje, terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Começando mais um programa É Tempo de Bola na Rádio Assunção AM 620. Coordenação do meu amigo Igor Loyola. Equipe Moésio Loyola 2025. As mixagens de meu amigo Augusto Saldanha. Ao meu lado, a Vitória Frázio. Bom dia para você. Estamos chegando agora, vamos ficar juntinhos até meio-dia com o melhor da informação para você, girando a notícia que é importante.
Fortaleza!
Aloysio Lima, bom dia.
Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes do Assunção, Jorge da Mola. Fortaleza, o grupo se apresenta no próximo dia 29 e já no dia 11 de janeiro irá enfrentar o Ferroviário no Campeonato Cearense.
Valeu, Aloysio, é tempo de bola, Lourão. Alô, alô, Tony Mota.
Bom dia, Mendonça, para você e para os amigos do É Tempo de Bola, grande salve, bom dia para você também. O Ceará continua trabalhando, mas sem apresentar nenhuma novidade ainda, nenhum jogador ainda definido como contratado pela equipe do Ceará. A única novidade foi a confirmação da saída de mais um treinador, agora das bases, do Sub-15, que foi campeão, inclusive o Bruno Cortez, que não é mais treinador do Ceará, já acertou sua ida para o Grêmio Porto Alegrense e vai assumir o Sub-14 do time tricolor.
Valeu, Tony Monta, vamos ao Ferroviário, Quilmer de campo, carro novo, hein, Quilmer, bom dia.
Um abraço, amigos do programa
Ferroviário
de Bola. Tabela complicada para o Ferroviário na primeira fase do Cearense. Eu trago mais detalhes já.
Mendonça Filho.
10:51 na Grande Fortaleza e o técnico do Ceará chegou, o Mozart. Já vai falar com o Tony Mota aqui na Rádio Assunção. Ele chegou, vai agora pensar em estruturar o time. Ele que foi campeão brasileiro da Série B e agora tá tudo bem, vamos formular, fazer um novo time para 2026, que é a Série B. E a CBF divulgou ontem a tabela básica dos 38 rodadas do Brasileirão 2026. Isso aqui nem me interessa. E o regulamento específico da competição, a segunda rodada, já aguardado o clássico paulista, Flamengo e Palmeiras. Oh, como é bom. Clássico da primeira divisão. Agora vamos sonhar. E nós podemos sonhar com os clássicos aqui. Podemos ter quatro clássicos, clássico rei esse ano, porque teremos o Cearense, né? Se Ceará e Fortaleza for a final, os dois for decidir aí o campeonato, aí vamos ter jogos de ida e volta. Na Série B, teremos, sabe o quê? Teremos Fortaleza e Ceará pela Série B. Esses dois clássicos já estão definidos pela Série B do Campeonato Cearense 2026. Ceará e Fortaleza vão jogar no Brasileirão, já está confirmado dois jogos, clássico da Série B. Agora na Série A, só se eles chegarem à decisão, à semifinal, decidir o título de 2026. Aí teremos quatro clássicos na Série B de 2026. Olha só como é que está aí, ó. É muito bom essa tabela. E o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada será dia 28 e 29, sábado e domingo de janeiro. Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional, olha só, Internacional e Atlético do Paraná, Coritiba, eita, Coritiba campeão, e Red Bull Bragantino, Vitória, ao Remo jogando fora, e a Chapecoense jogando em casa contra o Santos. Do Nordeste aqui, só temos o Bahia, que vai jogar contra o Corinthians, e o Vitória, que vai jogar contra o Remo em casa. O Vitória estreia contra o Remo em casa. É muito bom o Campeonato Brasileiro Série A. Série B ainda não foi divulgada, ainda até porque começa em março. O Brasileirão começa em janeiro. E a Série B só em março, juntamente com a C e a D. Mas os campeonatos regionais começam tudo esse ano de 2026, em janeiro. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui na Rádio Assunção, e vamos ter também o Souza Filho, o plantão padrão do rádio brasileiro. Tem as notícias lá do Jaguaribe com Evandro Lima. Bom dia, Evandro. Bom dia para todos vocês. Obrigado pela sintonia. E o calendário da competição, a CBF divulgou o calendário para 2026. Porque o calendário fica dessa maneira, que o calendário acompanhando a FIFA, porque teremos Copa do Mundo. Os estaduais esse ano, de 11 de janeiro a 8 de março, são os campeonatos estaduais, os regionais. A Supercopa do Rei começa dia 24 de janeiro, o Brasileirão Série A, 28 de janeiro a 2 de dezembro. Recopa Sul-Americana, 18 de fevereiro a 25, 18 de fevereiro e 25 de fevereiro. A Libertadores tem data, as datas começam dia 18 do 2 e termina 28 de novembro. A Copa do Brasil começa em fevereiro, dia 18 de fevereiro a 28 de novembro. A Série B começa em março, dia 21 de março a 28 de novembro. As Copas regionais, como Copa do Nordeste, Copa Verde e outras Copas, começa dia 25 de março e termina dia 7 de junho. A Série C começa dia 5 do 4 a 25 de outubro. A Série D, dia 5 de abril a 13 de setembro. A Sul-Americana, que é importante. Dia 8 de abril, a Sul-Americana, termina 21 de novembro. Copa do Mundo começa dia 11 de junho e vai até 19 de julho. E a Copa Intercontinental, 9 de dezembro a 16 de dezembro. Portanto, aí, calendário recheado, futebol não vai parar. Vai parar o futebol, mas por causa da Copa do Mundo. Aí vai ver, vai acontecer aquela paralisação. Eu quero abraçar aqui os amigos lá da Couro Fino. Bom dia para Couro Fino, obrigado pela sintonia. Os amigos da Fábrica Fortaleza. Alô, meus amigos da Fábrica Fortaleza. Alô, Ive Dias Branco Júnior, bom dia para você, obrigado. E o Tite, né? Novo treinador do Cruzeiro, mais uma vez vai sofrer. O Cruzeiro vai sofrer. Eu não gosto muito do Tite, ele não faz um coletivo, só faz treino técnico. E para mim, o treinador tem que fazer treino coletivo, colocar todo mundo ali, dê sua carreirinha, dê seu traço, só treino técnico, vai lá e vem cá, e assim não dá. Porque estamos começando mais um programa, é Tempo de Bola. O Natal de Ofertas chegou na Loja das Estantes. Confira, roupeiro aço para funcionário, 8 vão, só R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 392,90. Gaveteiro, 5 gavetas, R$ 441,90. Tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis, entrega rápida. Avenida Mr. Hall, 3979. O telefone é 3235-4143. Sala com não é pai, não é filho. Consertamos a sua cadeira. Nidobox Supermercados, feito para você. São 9 lojas, 4 do Montese, Passaré, Castelão, Maracanã, Maranguape e a caçula mega loja em Horizonte. Pensou em supermercados, pensou Nidobox. A direção do Nidovando Pinheiro. Bom dia para Nidovando Pinheiro, obrigado pela sintonia. 11 horas mais 58 minutos. na Grande Fortaleza, 11:58. Bom dia para você que está na companhia aqui do Mendonça Filho até as 12 horas, até meio-dia. Só tenho a agradecer de todo o coração. O melhor ventilador do Brasil é Domina, só na Central dos Ventiladores, na rua 24 de maio, 962, no centro de Fortaleza. Imperial Truck Center, a melhor parada da sua estrada. Novo endereço, BR-116, quilômetro 14.5496. O zap é 99612-3446. Fale com Tiago Dantas. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Na Loteria do Sonho você ganha de verdade, tem a garantia da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Eu quero agradecer o convite aqui do pessoal Clube da Barba, como diz Moésio, lá da padaria O Pão Nosso, ali na Soriana Albuquerque, com o padre Antonino. Hoje tem uma missa lá, a partir das 19h, todo ano tem essa missa lá, vizinho Mercadinho Mascarenhas, e você é convidado a participar. Meu amigo Toninho, o Luiz Carlos aí da padaria Pão Nosso, aí na Soria da Albuquerque, esquina com a Padre Antonino. É uma missa em ação de graça aos funcionários e clientes e amigos do Pão Nosso de cada dia. Só tenho a agradecer o convite. Vamos lá mais tarde, a partir das 19 horas, ali na Padre Antonino com Soriano Albuquerque. E o futebol não para, a bola, o mercado da bola não para. Fortaleza já está formando o seu time, como também a equipe do Ceará. Já tem em mente quem poderá ficar e quem vai sair ainda do clube do Ceará e da equipe do Fortaleza. Por quê? Porque teremos amanhã decisão, jogos importantes. Vasco e Corinthians, né? Amanhã, decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Paulo, segundo será no velho Maracanã. Porque vem aí a Loteria do Sonho. Bom dia!
Gente, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo à primeira extração desta terça-feira, 16, da nossa Loteria dos Sonhos, 11 horas. Estamos ao vivo pela TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube, já dando aquela conferida com você. Mesa expositora com todos os números da sorte. Conferiu? Ótimo! Agora Nicole e a Carol vão colocar as bolinhas dos globos. E aí, já comprou sua Raspilec hoje? Com a Raspilec você concorre a carro zero, moto zero e dinheiro, não é bom? É ótimo! Custa apenas R$2, dá para você comprar mais de uma cartela, né? Quanto mais cartelas você tiver, mais chances terá de ganhar prêmios sensacionais. Produto que tem a segurança e a garantia da nossa Loteria Estadual do Ceará. Para ganhar, basta apenas você raspar e encontrar três imagens iguais de um dos prêmios que eu acabei de citar, tá? Tem também a Raspilec Digital. Na internet, raspilec.com.br. Preço, repito, R$2. Agora uma dica para você, vendedor e distribuidor da nossa Loteria dos Sonhos. Gente, não me esqueça, dia 23 do sorteio da noite, a gente vai sortear uma data entre 8 e 23 deste mês. Aí a data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. Venda bastante, porque ó, vale a pena! Primeira bolinha desta manhã de terça-feira, subindo para definir a sequência. Primeirinha na tela, veja comigo, bolinha de número 8. Vamos começar com o oitavo prêmio. Na tela, os números 2173, 2173. Próxima rodada. Vamos lá? Olha a oportunidade que chega através deste número aí. 2, segundo prêmio. Investiu no segundo prêmio. Que bom! Boa sorte! Vamos lá para o resultado. Tome nota aí. 03-14, 03-14. Insista, jamais desista que você ganha. Bolinha na tela, veja comigo, bolinha de número 4. Quarto prêmio, acreditou e apostou no quarto prêmio? Então, verifique os números que chegaram. Temos na tela 45-20, 45-20. Próxima bolinha, subindo. Olha a chance chegando para você. Na tela, número que aparece, um primeiro prêmio. Resultado do primeiríssimo, conheça.